Bezerat Hashem, da Fiu Zain, Santo de Betzá, estamos a Fiu Zain na segunda linha, Tanu Rabanan de Seabraita. Vamos ver agora nossa Gemara, como é a reza da Amidá quando Yom Tov cai no Shabbat. Vamos ver várias opiniões. Fala na Tanu Rabanan de Seabraita, Yom Tov Shechal Yod Bishabbat. Se Yom Tov caiu no Shabbat, Bitchamayim me fala, Bitchamayim mitpalel Shmone, Veomer Shel Shabbat Bifne Atma, Veshel Yom Tov Bifne Atma. Fala Bitchamayim diferente do que fazemos hoje em dia. Fala de Shamai, quando Yom Tov cai no Shabbat, a pessoa fala oito brachot na Amidá. As três do começo que nunca mudam, Magen Avraham, Mechai Amitim, Atak Kadosh. As três por último que nunca mudam, Machazir Shechinato Letzion, Atov Shimcha, Mevarechet Amo Yisrael, isso nunca muda. Porém, no meio se faz duas brachot, uma brachá com relação a Mekadesh Shabbat, com relação à santidade do Shabbat, uma brachá com relação a Mekadesh Israel, Veazmani, uma brachá referente ao Yom Tov. O Betilel me fala Betilel, mitpalel Sheva, fala Betilel que não, se faz sete brachot, não oito brachot. Matril Beshel Shabbat, na brachá do meio, começamos com o assunto do Shabbat, Matitin lá no Shabbatot Limnucha, o Metsayem Beshel Shabbat, a pessoa termina essa brachá mencionando o Shabbat, Mekadesh Shabbat. E complementa Betilel, Veomek do Shat Ayom Baemtsa. E no meio dessa brachá do Shabbat se menciona o Yom Tov, se menciona Matitin lá no החג הזה, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, depende da festa. Porém, se inclui essa menção do Yom Tov dentro da brachá do Shabbat. Amar Rebbe Omer fala Rebbe, Af chotem ba mekadesh Shabbat vi Israel ve azmanim. Fala Rebbe, não como Betilel disse. Betilel fala que no final dessa brachá do Shabbat do Yom Tov, só se fala mekadesh Shabbat, que Hashem santificou o Shabbat. Fala Rebbe que não. Se menciona também o Yom Tov, Mekadesh HaShabbat, Hashem santificou o Shabbat, Israel, o povo de Israel, ve as manim e a festa. Sobre isso complementa agora, Tanetana Kamed de Ravina. Teve um sábio que ensinou uma breta na frente de Ravina. Mekadesh Israel, ve HaShabbat, ve as manim. Fala esse sábio que a breta disse, diferente do que vimos anteriormente. Temos que antecipar o povo de Israel, Baruch Atah Hashem, Mekadesh Israel, que Hashem santificou o povo de Israel, ve HaShabbat e o Shabbat, ve as manim, e as festas. Antecipa sempre o povo de Israel antes das festas, porque o povo de Israel que santifica as festas. Ou seja, o povo de Israel santifica o novo mês, e aí se designa certo dia para a festa. Por isso, sabe, fala que temos que antecipar o povo de Israel também antes do Shabbat. Sobre isso, fala, Marli falou na vida para esse sábio, Atu Shabbat Israel Mekati. O povo de Israel que santifica o Shabbat? Veha Shabbat Mekati, Vekaima. O Shabbat já está santificado, já desde a criação do mundo. Não precisa do povo de Israel para santificar o Shabbat. As festas, sim. Elaim, mas então deve ser que a Breta disse, Ravina corrigiu esse sábio, Mekadesh HaShabbat, Israel Be'azmanim. Temos que antecipar primeiro o Shabbat, depois o povo de Israel, que santifica as festas. Por último, a festa. Vamos ver qual é a final na continuação. Amar Rav Yosef, Alaha Kerebi, Vekeditarish Etaritz Ravina, Alaha como Rebi, que fala que temos que mencionar também o Yom Tov no fechamento da Brachá. Como Ravina explicou, temos que antecipar o Shabbat, depois Israel, depois as Manim, como fazemos hoje em dia. E ela é como Betilel, que se faz sete Brachot quando Yom Tov cai no Shabbat. As três primeiras, as três por último. E uma Brachá referente ao Shabbat e também o Yom Tov junto. Continuamos agora um outro assunto, com relação a Rosh Chodesh e Chol HaMoed. Tanu Rabanan disse, Shabbat Shechal Yod Berosh Chodesh ou Becholo Shemoed. Se o Shabbat cai no Rosh Chodesh ou no Chol HaMoed. O que como se reza? Arvid v'shachrit u'mincha, as três rezas, mitpalel sheva ve'omer me'ena me'ora ba'avodá. A pessoa faz sete brachot e menciona o me'ena me'ora ve'alei ve'avô, que menciona o acontecimento do dia, a festa, ba'avodá na brachá do Retzé, a brachá do sacrifício, do trabalho do Bet HaMikdash, que é o Retzé, que rezamos para Hashem devolver o Bet HaMikdash. Como fazemos hoje em dia também. Se fala, por exemplo, à noite, o ataque da Ashton. No Retzé se fala Yalei Ve'avô. Tanto para os Chodesh ou para Chol HaMoed. Ve'im lo amar. E se a pessoa esqueceu, não falou Yalei Ve'avô, machzirim outro. Ele tem que voltar até o Retzé e falar o Yalei Ve'avô. Se ele já acabou a reza, tem que também voltar para o começo da reza, começar outra vez e falar o Yalei Ve'avô. Com exceção de Arvit, de Rosh Chodesh, que a pessoa não tem que voltar para falar o Yalei Ve'avô de Arvit e Rosh Chodesh. Porque não se santifica um mês à noite, e o Kiddush HaChodesh, santificação do mês, é paralelo ao Yalei Ve'avô. Então não é necessário fazer Yalevi Avô, não é indispensável à noite, porque não se santifica o mês à noite. Continua com a outra opinião. Rabbi Eliezer, me fala Rabbi Eliezer, Beodá, fala Rabbi Eliezer, uma novidade, se fala Yalevi Avô no Modim, não se fala Yalevi Avô no Retze. O Bimusafim, Matril Bechel Shabbat, o Messayim Bechel Shabbat. No Musaf, que se fala também o Musaf pelo Shabbat, também o Musaf pelo Rosh Chodesh Chol HaMoed, Matril Bechel Shabbat, a bracha intermediária, ele começa falando Shabbat. O Messayim Bechel Shabbat, ele também termina falando Shabbat, Mekadesh HaShabbat. Veomer Kedushat HaYom BaEmtza, no meio ele menciona o Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed. Rabban Shimon ben Gamliel, ve Rabbi Shmuel ben Osher, Rabbi Yochanan ben Broca, umrim. Falou Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel, filho de Rabbi Yochanan ben Broca, kol makom sheuskak lesheva, matril beshel Shabbat, umesayim beshel Shabbat. Fala esse sábio, sempre quando temos que falar sete brachot, por exemplo, também no Arvit, também no Shachrit e Mincha, quando o Shabbat caiu no Rosh Chodesh, no Chol HaMoed, ve omer kedushat hayom ba'emtza, ele começa falando a bracha do Shabbat, termina falando Mekadesh HaShabbat e menciona o Rosh Chodesh e Chol HaMoed no meio dessa bracha. Não é falar Yalev Yavô no Retzei. Diferente do que o Tanakama disse. Tanakama falou que a pessoa fala sim o Yalev Yavô no Retzei no Arbit Shachrit e Mincha quando o Shabbat cai no Rosh Chodesh e Chol HaMoed. No Musaf, aí a pessoa inclui o Rosh Chodesh e Chol HaMoed no meio da bracha do Shabbat, a bracha intermediária. Amaravuna falou, Ravuna, ele é o Alaha que eu estou azul. Alaha não é como esses dois sábios, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel ben Osher, Rabbi Yochanan ben Broca. Alaha é como está na cama, como já falamos. A pessoa no Arvit Shachrit e Minchá de Shabbat, a pessoa fala Yalev Yavô no Retzei. No Musaf, ele ia falar, mencionar o Rosh Chodesh no meio da bracha intermediária. No Rosh Chodesh se fala uma bracha específica para o Rosh Chodesh que cai no Shabbat, até Yatzarta. E no Chol HaMoed se fala Atabechartanu e se menciona lá as festas e também o Shabbat. Amar Rabbi Chiya Barashi Amara. Fala o sábio Rabbi Chiya Barashi em nome de Rav. Maniach Adam Eruvet Chumin Miyom Tov Lechavero Umatne. Com relação aos dois Yamim Tovim da diáspora. Pesach Shavuot Sukkot. Na diáspora, fora da terra de Israel, se faz dois Yamim Tovim. Na dúvida, quando é que o tribunal fixou o novo mês? Se fixou no dia 30 do mês anterior ou no dia 31? Se faz dois Yamim Tovim. Os dois Yamim Tovim não são, com certeza, sagrados. Um dia é sagrado e um dia é laico. Na dúvida, se costuma os dois dias sagrados. Então, fala o sábio uma novidade. Maniach Adam Eruvet Chumin Miyom Tov Lachavero. O que acontece se os dois Yamim Tovim da diáspora, que é quinta e sexta, e depois tem o Shabbat? A pessoa quer colocar o Eruvet Chumin. Não fez Eruvet Chumin na véspera dos Yamim Tovim. Ele quer viajar no Shabbat mais um quilômetro além do Tchum. Revisando esse conceito de Eruvet Chumin, vimos no Daf anterior esse conceito, vimos em Masechet Eruvim muitas vezes, que é proibido viajar mais do que um quilômetro fora da cidade no Shabbat, ou no Yom Tov. Porém, os Chumim falam que a pessoa pode colocar Eruvet Chumin. Coloca duas refeições no final desse quilômetro para certa direção. Por exemplo, a pessoa colocou na direção leste, porque ele quer andar mais na direção leste, e pode andar mais um quilômetro, mas Alpai Mamá, 2000 Amá, para a direção leste. A pessoa não pode fazer isso no próprio Shabbat ou no Yom Tov. O motivo disso é porque através do Eruvet Chumin a pessoa fixa sua moradia onde sua comida está. É como se ele morasse naquele lugar onde a comida está e ele pode dar mais um quilômetro, como se para ele a cidade terminasse aonde suas duas refeições estão. Ele não pode fixar essa moradia no próprio Yom Tov ou no Shabbat. O que acontece se o Eruvet Chumin não foi feito na véspera dos Yamim Tovim? Ele quer fazer o Eruvet Chumin no Yom Tov para viajar no Shabbat. E tem os dois Yamim Tovim da diáspora. Fala Ravi Chiya Barashi Yamarav em nome de Rav que ele pode. Porém, ele faz uma condição. Ele fala o primeiro Yom Tov. Se hoje realmente é o Yom Tov verdadeiro, o Eruvet Chumin que eu coloquei hoje não é válido. Porque é proibido colocar o Eruvet Chumin no Yom Tov. Porém, se hoje é um dia lá, é que o Eruvet Chumin vai ser válido. No dia seguinte ele faz a mesma coisa. Se ontem foi um Yom Tov e não coloquei Eruvet Chumin ontem, essas duas refeições agora valem para o Eruvet Chumin de hoje. E se hoje é Yom Tov verdadeiro e ontem foi o dia laico, o Eruvet Chumin já foi feito ontem, então não estou fazendo Eruvet Chumin hoje. Ele pode viajar no Shabbat, mas um quilômetro não tem problema. Mas Rava disse Rava, uma outra novidade. Maniach Adam Eruvet Tavshilim Yom Tov Lachavero. Fala Rava, a pessoa pode fazer Eruvet Tavshilim de um Yom Tov para o outro Yom Tov da diáspora. Ele recozinha de Yom Tov para o Shabbat. Só pode cozinhar se ele fez Erevet Havshili na véspera de Yom Tov. Ele pode colocar Erevet Havshili no primeiro Yom Tov da diáspora. E falar, se hoje é Yom Tov verdadeiro, não estou colocando Erevet Havshili. Porém, se hoje é um dia laico, o Yom Tov verdadeiro vai ser amanhã, então eu estou colocando Erevet Havshili hoje para cozinhar amanhã para o Shabbat. E no segundo dia ele faz a mesma coisa. Ele fala, se ontem foi um dia laico, então Erevet Havshili já está feito. Se hoje é o dia laico, então eu posso cozinhar para o Shabbat, porque hoje é um dia laico, não preciso nem de Erevet Havshili. Rava falou esse conceito com relação ao Erevet Havshili, e Rava disse esse conceito com relação ao Erevet Chumim. Será que existe uma discussão entre eles? Falando aqui sim, mande amar Erevet Chumim, Rava que fala que a pessoa pode colocar Erevet Chumim de um dia da diáspora com uma condição que pode viajar no Shabbat, como se ele pode fazer também o Erevet Havshili de Yom Tov para o outro Yom Tov da diáspora? E o Erevet Havshili tem uma lahá mais leve do que o Erevet Chumim, como usando na continuação. O Mandamar Erevet Havshili, conforme Rava que fala que a pessoa pode colocar Erevet Havshili nos dois Yom Tovim da diáspora, Aval Erevet Chumim só é permitido Erevet Havshili, porém Erevet Chumim é proibido. Por quê? Maitama, Delemik Neshvita Beshabbat, alô? O motivo é que mesmo que a pessoa está no Yom Tov da diáspora, e talvez naquele dia é um dia laico, ele não pode colocar Erevet Chumim nesse dia do Yom Tov, porque apesar de ser um dia laico, é necessário cumprir a todas as halachot do Yom Tov, a pessoa não pode fixar sua moradia através do Erevet Chumim nesse Yom Tov, mesmo que é um Tov da diáspora, e talvez nem em essência é um dia laico, porém existem as halachot do Yom Tov verdadeiro, na dúvida. Então, conforme a opinião de Rava, a pessoa não pode colocar Erevet Chumim. Conforme a opinião de Rav, é permitido. Uma vez que na essência esse Yom Tov talvez é um dia laico, então a pessoa pode colocar o Vetrumim fazendo essa condição, como já vimos. Conforme Rav, mesmo que a pessoa vai fazer uma condição, porém, parece que a pessoa está fixando o Vetrumim, colocando suas duas refeições naquele local, o colocar essas refeições já é proibido. Mesmo que ele condicionou o que ele fez. Continuando a Tandra Bala disse a Braita, é meu filho Yom Tov Lachavero. Fala, a Braita é proibido cozinha do Yom Tov da diáspora para o segundo Yom Tov da diáspora. Talvez o segundo Yom Tov da diáspora é um dia laico. Se resulta que ele está cozinhando de Yom Tov para um dia laico, é proibido. Bem, entendo, porém, fala no Sahamim, Memaleá, Isha Kolak de Rabassar. A mulher pode encher uma panela cheia de carne no primeiro Yom Tov da diáspora, o Yom Tov de Shergaluyot, Alfar Pishen Natsriha Eulihatihaha. Mesmo que ela precisa para o Yom Tov, um pedaço de carne. Ela pode encher uma panela inteira de carne para cozinhar uma pedaço de carne para o Yom Tov. O resto da carne vai comer no dia seguinte, o segundo Yom Tov. Porque é o mesmo esforço cozinhar uma panela cheia de carne ou uma panela com um pedaço de carne só. Então é permitido. Memale nachtom chavit shel maim. Um padeiro pode encher um barril todo de água para ferver essa água no Yom Tov, mesmo que ele só precisa de um jarro de água. Porque é o mesmo esforço ferver um barril de água ou um jarro de água, a mesma coisa. Então isso não é proibido. Não está fazendo nada a mais para o segundo Yom Tov. A vale foto, porém, com relação a assar pães, ele só pode assar no Yom Tov o que ele precisa para o Yom Tov. Porque assar o pão, cada pão é algo individual, tem que colocar o pão individualmente, tem que tirar o pão individualmente. Está se esforçando mais para o dia seguinte, e talvez é um dia laico, seria proibido. Esse é o período de Tanakama. Rabi Shimon ben Elazar, meu fala Rabi Shimon ben Elazar, Memalea isha kola tanur pat, ipnesha pat nefaya fe, bismarja tanur male. Fala Rabi Shimon ben Elazar. Essa pessoa pode sim encher o forno inteiro de pães, mesmo que ele só precise de um pão para o Yom Tov. Por quê? Porque o pão se assa melhor quando o forno está cheio. Parece que fica mais quente no forno. O pão se assa melhor. Sendo assim, mesmo que ele está assando pães para o dia seguinte, porém esse ato de assar mais pães ajuda também o pão do Yom Tov, então a pessoa está se esforçando em nome do Yom Tov, é permitido. Amarava de Sirava. Alahá como Rabi Shimon ben Elazar, facilitando Alahá que ele pode assar muitos pães no mesmo forno. E bem, eu lhe perguntei a Rami uma questão com relação ao Erevet Havshili. Mishelo inyach Erevet Havshili hunesar ve kimchonesar, ou dirma hunesar ve em kimchonesar. Perguntaram a Rami. A pessoa que não colocou Eruvei Tavshilin, não preparou um cozido na véspera de Yom Tov para comer o Shabbat, ele não pode cozinhar no Yom Tov para o Shabbat. A questão é, será que Hunesar Bekim Honesar, ele não pode cozinhar e também a sua farinha não pode ser assada? Ou Dilma, talvez Hunesar Bekim Honesar, talvez só ele está proibido de assar, porém a sua farinha não está proibida de ser assada. Pergunta na Alemanha da Afkamina, qual é a diferença na Lahá se a farinha está proibida ou permitida de ser assada, se ele não pode assar? Então, simplesmente, se ele tem que dar essa farinha de presente para outra pessoa no Yom Tov, para que o segundo que fez o Eruvei Tavshilin possa assar o pão, e a Amartunessar Bekim Honessar, se fôssemos falar que ele não pode assar o pão, e também a sua farinha não pode ser assada, para essa farinha ser assada, ele tem que dar essa farinha para outra pessoa que fez Eruvei Tavshilin. Por isso, você falar que ele não pode assar, porém a sua farinha pode ser assada por outro, ele não tem que dar essa farinha para outra pessoa, é suficiente que alguém vá, que fez Eruvei Tavshilin, vai assar esse pão com a farinha dessa pessoa que não fez Eruvei Tavshilin. E até ele pode comer. Mas qual seria a halakha? Tashma falamará uma prova. Mishelo inia Eruvei Tavshilin. A pessoa não colocou Eruvei Tavshilin na véspera de Yom Tov. Harezeh lo yafe. Velo yivashir velo yatmin. Ele não pode assar de Yom Tov para o Shabbat. Não pode cozinhar nada de Yom Tov para o Shabbat. Velo yatmin. Não pode fazer atmaná. Atmaná significa pegar uma panela e abafar a panela com almofadas, com cobertores, para que a panela continue se cozinhando com o seu próprio calor. A pessoa só pode fazer isso do Yom Tov para o Shabbat, ele fez Eruvei Tavshilin. Então, sobre isso, falar aqui a Braita, uma prova. Lolo velo lacherim. Ele não pode assar nem para si próprio, nem pode assar, cozinhar para outra pessoa, porque ele próprio não fez Eruvei Tavshilin. Velo acherim ofin umevashlin lo. Outras pessoas não podem assar e cozinhar para essa pessoa que não fez Eruvei Tavshilin. Então você vê claramente aqui que a sua farinha, o seu cozido, também está proibido de ser cozinhado. Outras pessoas não podem vir e cozinhar para ele seu cozido. Então por isso pergunta a minha querida de você, como a pessoa pode fazer para sim ter comida no Shabbat, se ele não pode cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. A pessoa dá essa farinha ou esse cozido para outra pessoa. E o filho e o mevashlino, eles podem assar para esse primeiro e podem cozinhar para ele, mesmo que ele não fez o Eruvei Tavshilin, outras pessoas vão receber isso de presente e vão cozinhar para ele e ser permitido. Shmaminento, você vê daqui, Hunesar, Bekim Honesar, você vê que ele não pode cozinhar e também seu cozido não pode ser cozinhado. E também o seu pão não pode ser assado. Outras pessoas têm que adquirir isso e assar para ele. Shmaminento, você vê daqui. E Baialeu perguntando ao Sahamim outra questão. Avar ve'afamai. Qual seria a halakha? A pessoa que não fez Eruvei Tavshilin, mas ele caiu na tentação e cozinhou do Yom Tov para o Shabbat. Qual seria a halakha? Será que ele pode comer esse cozido no Shabbat ou não? Será que os Hanim dificultaram tanto a halakha e proibiram a pessoa de comer esse cozido se não fez Eruvei Tavshilin? Ou talvez não. Talvez essa halakha de Eruvei Tavshilin é o que proíbe a pessoa de cozinhar, mas se ele já cozinhou, talvez ele pode comer. Para uma tashma, uma prova. A pessoa que não colocou Eruvei Tavshilin, qual a solução para ele comer no Yom Tov, no Shabbat? Ele dá essa farinha para outras pessoas de presente. Outras pessoas podem assar e cozinhar para ele. Viramos a página. E se é verdade que a pessoa que cozinhou no Yom Tov sem Eruvei Tavshilin pode sim comer essa comida no Shabbat? Tá? Tem outra solução se a pessoa não fez Eruvei Tavshilin. Se a pessoa cozinhou mesmo assim, ele pode comer no Shabbat. Tem uma situação que a pessoa pode comer no Shabbat. Então se vê daqui, aparentemente, que é proibido comer essa comida que foi feita sem Eruvei Tavshilin. Mas aqui não. Amaravada Barmatna fala, o sábio está na retacanta de Teraktani. O sábio da Braita, ele citou uma solução que é permitido fazer. Dar a farinha para outras pessoas de presente, que os outros vão assar para ele. Takanda de Isura Loktani, porém, uma solução que é proibida, a pessoa cozinhar mesmo sem Eruvei Tavshilin, Loktani, a Breda não tem que se esforçar para citar isso, porque de qualquer forma é proibido. Então não tem prova daqui para essa halakha. Fala Tashma Modra Pro. Mishenia Herubetafshilin, Halezeu Fe Umevashe Umatmin. A pessoa colocou Herubetafshilin já da véspera do Yom Tov, ele pode assar, cozinhar ou abafar a panela. Veim Ratzale Choret Eruvô, Halechut Beado. Se ele quer comer esse Eruv no próprio Yom Tov, ele pode. Porém, Achlo, Achelo Afa, se ele comeu Herubetafshilin, porém antes de assar, Achelo Itmin, antes de abafar a panela, ou Achelo Bichel, ele não pode agora assar, ele não tem mais erveta fshirin, já comeu. Veloia vashel não pode cozinhar, veloia atmin não pode abafar a panela. Lolo, veloia acherim, nem para si próprio, nem para outros. Veloia acherim ofin, umevashlin. Também outras pessoas não podem assar e cozinhar para ele a sua própria comida. Aval mevashel o leom tov, veimotir o tire shabat, que a pessoa pode fazer é cozinhar para o yom tov. E se sobrou, ele pode comer isso no Shabbat, ele pode cozinhar quando ele precisar para o Yom Tov. Ele comer um pouco menos no Yom Tov, deixar um pouco sobrar para o Shabbat, ele pode comer isso no Shabbat. Ele não fez nada em nome do Shabbat. O Bilvat Shelo Yarim, com a condição que ele não vai trapacear. Trapacear significa que já terminou todos os cozidos do Yom Tov e quer fazer mais um cozido. Essa pessoa diz que está cozinhando em nome do Yom Tov. Ele diz que vai convidar pessoas no Yom Tov para virem comer esse cozido. E na verdade ele não tem essa intenção. Está trapaceando. Então é proibido. Veimeirim assur. E se ele trapaceou, ele não pode comer esse cozido no Shabbat. Multaram essa pessoa. Então eu falo, mas deve ser a mesma coisa. A pessoa que trapaceou, cozinhou no Yom Tov. Com a intenção, na verdade, para o Shabbat. Porém, justificou que era para o Yom Tov. Ele não pode comer isso no Shabbat? Deve ser que é a mesma coisa. A pessoa que sabia que era proibido cozinhar no Yom Tov sem Erev Tavshir, mesmo assim transgrediu essa proibição. Também deve ser proibido comer essa comida no Shabbat. Amaravashi diz Ravashi, Haramakamat, você quer comparar o caso da pessoa que foi mesit, sabia que era proibido? A pessoa que trapaceou? Shale Haramah, a pessoa que trapaceou é diferente de Achmiru Barabanan Tfemi Mezid, que os Hamim dificultaram a lacada da pessoa que trapaceou mais do que a pessoa que transgrediu explicitamente essa proibição. Ou seja, os Hamim queriam proteger essa alahá do Erev Tavshir. Falaram que a pessoa aqui diz que está cozinhando para o Yom Tov, mas na verdade não tinha essa intenção, ele não queria convidar mais ninguém, e vai deixar isso para o Shabbat. Essa pessoa corre o risco de não fazer mais Erev Tavshir. Ele pode usar essa trapaça sempre. Vai cozinhar mais no Yom Tov, falar que é para o Yom Tov, e na verdade é para o Shabbat. Então os Hamim dificultaram mais a alahá, proibiram essa pessoa de comer essa comida no Shabbat. Porém, a pessoa que sabia que era proibido cozinhar no Yom Tov sem Erev Tavshilim, e mesmo se transgrediu isso, falam, né, talvez é permitido que ele coma essa comida. Porque a pessoa que sabia que era proibido, a longo prazo, os Hamim entendem que essa pessoa vai se arrepender disso e vai voltar a fazer Erev Tavshilim. Outras pessoas não vão aprender dele e não fazer o Betafshir, porque sabem que eles transgrediram uma proibição. Então os Hamim não tinham tanto receio que não iam fazer mais o Betafshir e se facilitaram essa alahá. Com relação à trapaça, outras pessoas também podem aprender dessa pessoa que está cozinhando, na verdade, para o Shabbat, mas justifica que é para o Yom Tov, viaja que é permitido. Então aqui corre um risco que as pessoas não vão fazer mais o Betafshir, então dificultaram mais a alahá. Não tem uma prova. Então volta a pergunta, se a pessoa cozinhando no Yom Tov para o Shabbat, sem Erev Tavshilim, sabendo que era proibido, será que ele pode comer isso ou não? Fala-me uma outra resposta. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, falando que não tem uma prova desse caso da trapaça. Por quê? Hamani Hananyai Veliba de Bet Shammai. Porque talvez essa breta que fala com relação à trapaça é o primo de Hanania e nome de Bet Shammai. Que o quê? Será como fala a breta? Hanania Omer Bet Shammai Omerim. Fala Hanania em nome de Bet Shammai. Enofin Elenken Arav Bepat. A pessoa só pode assar no Yom Tov para o Shabbat se o seu Erev Tavshilim era algo assado. Ven Mevashlin, Elenken Arav Betavshilim. Só pode cozinhar no Yom Tov para o Shabbat se o seu Erev Tavshilim era um cozido. Ven Tomnin, Elenken Ayuhamin Tmunin Merev Yom Tov. Ele só pode fazer Atmaná, abafar a panela do Yom Tov para o Shabbat se o seu Erev Tavshilim também era algo que estava abafado. Então o Bet Shammai dificultou muito essa alahá. A pessoa que quer também assar, também cozinhar e também fazer atmaná, tem que fazer três Erev Tavshilim. O Bet Hillel, o Bet Hillel discutem, Me'arev Tavshil Echad Ve'osebo Kol Tzorko. A pessoa faz um Erev Tavshilim só, um cozido, e pode fazer o que ele quiser de Yom Tov para o Shabbat. Assar, cozinhar ou fazer atmaná. Então fala aqui o sábio que talvez nesse caso da trapaça, que a pessoa não pode comer o que ele trapaceou, é o pino de Betchamai, que dificulta a alahá do Betavshi. Talvez com relação ao pino de Betilor, que facilita a alahá, como vimos, a pessoa pode fazer um cozido e também assar, também fazer atmaná, talvez ele facilitaria também essa alahá, e falaria que a pessoa que trapaceou, ou a pessoa que sabia que era proibido cozinhar no Tofu Shabbat sem o Betavshi, mesmo assim cozido, talvez ele pode sim comer esse cozido. Então não tem prova ainda qual seria o pino de Betilor nesse assunto e qual é a alahá na prática. Fala minha Tashma, uma prova de uma Mishnah, ameacer perotav be Shabbat. A pessoa tirou o dízimo de suas frutas no Shabbat. É proibido. É como se estivesse consertando as frutas. É proibido. Beshogeg yohal. Se a pessoa não sabia que era proibido, ele pode comer essas frutas. Bemezit, se ele sabia que era proibido, lo yohal, não pode comer essas frutas. Os Khamim multaram ele. Então deve ser a mesma coisa. A pessoa que cozinhou de Yom Tov, Seir, Metav Shilin. Deve ser que os Khamim também multaram ele, falando, não deu a prova. Pode ser que o caso dessa Mishnah é que essa pessoa tem outras frutas. Mesmo que ele não vai comer essas frutas, porque os Khamim multaram ele, porém ele tem outras frutas, se ele tem outras frutas, não é tão urgente assim permitir para ele. Porque com relação a pessoa que não tem Erovet Avshilim, ele não tem o que comer no Shabbat, também os Khamim facilitaram, não tem uma prova ainda. Tashma, falando uma outra prova, Amatvil, Kilav Beshabbat, a pessoa fez Tvilah, a pessoa fez a imersão dos seus utensílios que ele comprou de um goi, ou que estavam impuros, fez a imersão no mikve. E é proibido também, é como se estivesse consertando esses utensílios. Beshogek Ishtamesh, se a pessoa não saber que era proibido fazer essa Tvilah, ele pode usar esses utensílios no Shabbat. Bemezid Lo Ishtamesh, porém se a pessoa sabia que era proibido, então Lo Ishtamesh, a pessoa não pode usar esses utensílios. Os Khamim multaram ele. Então, falando, deve ser a mesma coisa a pessoa que cozinha de Yom Tov para Shabbat, sem Erev Tavshilin, que os Khamim deve ser que multaram ele, porque ele sabia que era proibido. Fala, Lo Tzricha, não tem uma prova. Aqui é um caso específico, de Itlei Mane Achrine. Deve ser um caso que ele tem outros utensílios, então não é tão urgente assim permitir para ele, os Khamim multaram ele. Inami, outra possibilidade, Efshar Beshela, mesmo que ele não tenha utensílios, fora esses, ele pode pedir emprestado para outras pessoas. Então os Khamim dificultaram mais a Alahá nessa situação. No caso de Yom Tov para o Shabbat, ele não vai ter comida no Shabbat. Também os Khamim facilitaram. Não está claro qual é a Alahá. Fala na Tashma uma outra prova. A Mevashê be Shabbat. A pessoa transgrediu a proibição de Mevashê, de cozinhar no Shabbat. Beshogeg Yohar. Se ele não sabia que era proibido cozinhar no Shabbat, então ele pode comer essa comida. Bemezit, se ele sabia que era proibido, no Yohar não pode comer essa comida. Então deve ser a mesma coisa com relação à pessoa que cozinha de Yom Tov para o Shabbat sem Erev Tavshilin. Fala-me aqui não. Isura de Shabbat, Shani. A proibição de cozinhar no Shabbat é diferente da proibição de cozinhar no Yom Tov para o Shabbat. Porque pela Torá é permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. Então talvez é mais fácil alahá nessa situação do que a pessoa que cozinha no Shabbat, que transgrediu a proibição da Torá. Talvez os Khamim só multaram ele com relação ao Shabbat. Mas com relação à pessoa que cozinhou sem Erev Tavshilin, então não tem uma prova ainda qual seria a resposta dessa pergunta. E a Gemara fica na dúvida. Os comentaristas falam que a Alahá é que é sim permitido. Uma vez que é uma dúvida com relação à permissão rabínica, facilitamos a Alahá. Continua a Gemara trazendo a nossa Mishnah. Bet Shammai Omrim, fala Bet Shammai, Shnei Tavshilin. Fala Bet Shammai, a pessoa precisa de dois cozidos para Erev Tavshilin. E Betelo fala que a pessoa precisa de um cozido só. A Mishnah fala que todos concordam, se a pessoa pegou um peixe e untou esse peixe com ovo e assou, é como se fossem dois cozidos. Mesmo que é uma receita só, é como se fossem dois cozidos. Fala, não é matnit in deloki aitana. Nossa Mishnah não vai como esse sábio dessa braita, que o quê? Então é como falar a braita. Amar Rabi Shimon ben Elazar, fala o sábio Rabi Shimon ben Elazar. Modim et shamayu betilel ashnet avshilin shetzarich. Betchamay e betilel concordam que a pessoa precisa de dois cozidos para arrebentar avshilin. Nossa Mishnah fala que não, foi Betilel, a pessoa fez um cozido só, um machloket. A manech recuido, qual é a machloket Bet Shammai e Betilel? Adak u betzar shela, com relação ao peixe untado com ovo. She Bet Shammai omrim, shnei tavshilin. Conforme Bet Shammai, ele precisa de um segundo cozido fora isso. O peixe e o ovo é um cozido só. Betilel omrim, fala Betilel, tavshil echad. Fala Betilel, a pessoa precisa de um cozido só, que é esse peixe e esse ovo, não precisa de outro cozido. O peixe e o ovo são considerados dois cozidos. ושבין, פרי בית שמאי ובית אלוקום קודם, שאם פרפר ביצה ונתן לתוך הדקסה פסופגום ובו קוזידו, אי ספרינו יסיובו וקולוקונו פשי. או שניסה כפלוטות ונתח לתוך הדג, או פסה פגו הסאוגה, קוזידה, אי קורטו פדסינוס, אי קולוקו כמו פשי, שאין שני תבשילים, כיסא קונסידרדו סין דויס קוזידוס, פרקי הסאוגה, או וובו פרום קוזידוס ספרדו דו פשי, סין דויס קוזידוס. מיס כפסה וקומייסו ז'ונטו. אמר רבא ג'יסי רבא, אי לך את הקטן הדידן, ואני בדי ביתי לפעל רבא, ואחרי כמו סבי דנוס המשנה, כמו ביתי לב. כי הפסה פסה ג'ון קוזידוסו, פרוי לבית הבשילים. אך לא שעבה, הרי זה לא יבשל עליו. המשנה פעלה, כיסא פסוק קומה ורבי תבשילין, אין שזה קוזניה פרו שבת, ואני פרדה ורבי תבשילין, לא פעד שקוזניה מייז יום טוב פרו שבת, כי לא מתאים מייז רבי תבשילין. אמר הבא, יסי הבא, אין הקטין, אין עושה טרדיסטוס חמימה, התחיל בייסתו ונאכל אלו ובו גומה. יסי פסוק קומה סוף הזה ממסה. אי עושה רבי תבשילין וקונסומידו, נומי יקנצה הפזן המסה, Gomer, ele pode terminar de fazer a massa. Vê se ele começou fazendo a massa se apanhando no Eruvê Tavshilin, e esse Eruvê Tavshilin se perdeu no meio de fazer a massa, ele pode continuar e terminar de fazer os pães. Os Remi não dificultaram a Lachar nessa situação, vê se ele começou já a fazer essa massa com a permissão, ele pode terminar. Não pode começar a fazer outra coisa depois, porque não tem mais Eruvê Tavshilin. Isso fala que a Gemara vai deixar amanhã um novo Dav, vamos começar uma nova Mishnah, com relação à proibição de fazer a imersão, mergulhar o utensílio no mikve, no Shabbat, no Yom Tov. Porém, vamos ver uma situação que é sem permitido. Não vale a pena perder o próximo Dav. Baruch Adonai Olam. Amém e Amém.